vencedor de 28 prêmios nacionais e internacionais, o filme Pureza estreia hoje nos cinemas de todo o Brasil. Protagonizado por Dira Paz, o longa é inspirado na história da maranhense Pureza, de Presidente Juscelino. Ela desafiou fazendeiros e jagunços para resgatar o seu filho, Antônio Abel, do trabalho análogo à escravidão no estado do Pará, nos anos 90. E é sobre essa produção que vamos conversar com Renato Barbieri, diretor do filme Pureza, e com Taiguara Bezerra, que integra o elenco do longa. E ainda com o advogado Rafael Silva, militante em direitos humanos. A gente começa com o Barbieri. Barbieri, como você conheceu a história de Dona Pureza? O que chamou a sua atenção para transformar essa história em filme?
Pois bem, eu estava em busca de uma história universal para fazer o meu segundo filme de longa-metragem de ficção. Eu tinha feito As Vidas de Maria, tinha lançado em 2005, e aí estava buscando essa história universal, e eu já vinha trabalhando com os temas da negritude, da escravidão, já tinha filmado no Maranhão Atlântico Negro na Roda dos Orixás, tinha também filmado no Maranhão em Codó o Terra de Quilombo, Espaço de Liberdade, e outros filmes que eu rodei aqui nesse estado maravilhoso. E aí, e também já vinha trabalhando com personagens femininos fortes, né? Mulheres fortes. Naturalmente sempre tive uma atração, né? Acho que até por uma questão de retratar essas pessoas que viveram tanto tempo, tantos séculos no silenciamento, né? No caso das mulheres, tantos milênios, né? De patriarcado, né? E aí um fotógrafo muito talentoso lá de Brasília, chama Hugo Santarém, ele ficou sabendo desse meu interesse, desse momento que eu estava instigado com essa questão de fazer um novo filme, né, de ficção. E aí o Hugo Santarém me trouxe a ideia da Dona Pureza, ele trouxe essa ideia original, né, e ele tinha feito uma primeira pesquisa, já continha o Padre Flávio nessa pesquisa, a Dona Pureza, o prêmio que ela recebeu em Londres. Eu li aquele documento do Hugo e fiquei muito impactado. Falei, olha, é o que eu estou buscando. Quer dizer, uma mulher forte dentro de um contexto escravagista, e essa mulher é uma abolicionista, enfim. Eu achei que, assim, não tinha a menor dúvida. Quando eu li, eu tive assim, um engajamento de 100% assim, da história. E aí começou, isso foi em 2007.
Barbieri, como foi que você informou a Dona Pureza que a história dela seria inspiração para um filme? Como é que ela reagiu?
Eu liguei para a Dona Pureza, telefone fixo. Aí ela atendeu uma filha dela, me passou ela. Isso foi em 2007. E aí eu falei para ela, Dona Pureza, aqui é Renato Barbieri, me apresentei, sou cineasta e tal, quero fazer um filme sobre a sua jornada. Aí ela falou, ela ficou um tempo em silêncio, assim, daí falou, quer dizer que agora você faz filmes, né? Agora eu tô entendendo, então, o que o pastor evangélico que falou para mim semana passada, ou seja, eu liguei uma semana depois do pastor fazer uma revelação, tipo de uma profecia para Dona Pureza. Ele falou para ela, num momento de transe, que os olhos do mundo vão ver você, falou isso para ela. E ela falou para mim, agora eu estou entendendo o que são os olhos do mundo, é o cinema. Ou seja, essa inteligência da vida, né, que a Dona Pureza tem, que eu descobri observando a Dona Pureza, que a inteligência é um atributo da vida, não um atributo exclusivo dos sapiens, como a gente foi ensinado, né, a pensar, que a consciência, os sentimentos, a inteligência é uma exclusividade nossa, da nossa espécie, que as outras espécies não têm. Esses atributos incríveis. E hoje a gente sabe que sim, pela ciência, inclusive, a gente sabe que esses são atributos de todo o corpo vivo.
Agora, vamos trazer o Taiguara Bezerra para a conversa. Ele que é natural de Bacabal, interior do Maranhão. Taiguara participa do filme e viveu o trabalho análogo à escravidão no sudoeste do Pará em 2010. Taiguara, como foi que você foi submetido ao trabalho escravo contemporâneo?
Hoje eu sou pedreiro, né? Na época eu era lavrador, sou filho e neto de assentado da reforma agrária, e aí eu estava recém-casado e estava desempregado aqui na minha cidade, onde eu moro hoje, Eldorado dos Carajás. Aí, através do marido da minha cunhada, ele arrumou um serviço com uns grandes latifundiários. Na época, a diária era R$ 20. E eles me prometeram me pagar a diária de R$ 35. E aí, a gente que é fraco de condição, sempre precisa de um dinheiro a mais, né? E aí, eu fui, iludido. 2 dias de viagem, você mandou uma caminhonete. Caminhonete rasgando aí, andando bem. Chegamos lá, era 1 hora da manhã. E aí, quando eu me vi dentro da fazenda mesmo, junto com mais três companheiros, eles falaram pra mim que se eu quisesse ficar trabalhando, a diária era R$ 14,50. E se eu não quisesse, eu podia voltar. É a cidade mais próxima que tinha pra pegar carro, era Tucumã.
Taiguara, e como foi se libertar dessa situação?
Graças a Deus, como eu era muito jovem na época e tava recém-casado, como eu falei, tava praticamente de lua de mel. Rapaz, eu brigava com os pistoleiros da fazenda todo dia, eu discutia. Eu tô vivo hoje contando a história, graças a Deus mesmo, viu? Porque lá não teve ninguém pra ir socorrer nós, não. Nós só saímos de lá de dentro quando nós terminamos o serviço dele. Passei 28 dias lá dentro. Quando eu cheguei em casa, a minha mão não tinha um lugar pra tu botar o dedo que não fosse uma ferida. Minha mão feriu, todas as duas mãos feriu, de tanto eu cavar buraco na pedra. O meu maior medo era de eu não ver mais nunca minha esposa. Porque eu até então estava com pouco tempo de casado e eu chorava dia e noite lá dentro do mato. Eu pensava que eu não ia sair vivo não, porque quando eles vinham lá onde nós, eles vinham, sempre andavam em 3 pistoleiros, cada um com a 12 nas costas, uma arma chamada 12 e uma 38 na cinta. E sempre tratava a gente mal. É, quando nós terminou, era para ficar 15 dias, né? Ficamos 28 dias. O trabalho escravo no Brasil deveria ter um olhar mais especial ainda do que o que já tem, entendeu? É, eu já era militante do MST na época, só que eu estava afastado, né? Porque eu tinha me casado e estava longe do movimento. Então, a única forma que eu achei, assim, da gente poder estar combatendo foi retomar a militância do MST. Então, eu atuei até 2017, que foi justamente 2018, que foi justamente onde eu encontrei o pessoal da produção do filme, que eu fiz o teste para poder ir participar do filme. É, porque aqui no Pará, principalmente no Pará, é o lugar que mais se encontra trabalho escravo, entendeu?
A trajetória de Dona Pureza para salvar o filho do trabalho escravo contemporâneo nos anos 90 no estado do Pará foi reconhecida internacionalmente. Em 1997, ela recebeu em Londres o prêmio anti-escravidão oferecido pela organização não governamental britânica Anti-Slavery International, a mais antiga organização abolicionista em atividade. E nesse contexto, Barbieri, o filme conta com um grande engajamento social, com a participação aí de quase 100 organizações atuantes na causa. O quão necessário é ter esse apoio de tantas instituições para promover essa corrente contra o trabalho escravo contemporâneo?
É fundamental. Eu faço um que eu chamo de cinema social. É um cinema social com lastro social, né? Não é só o conteúdo que é social, né? Ele também tem lastro social com organizações, com fundações, com instituições e com movimentos sociais. E a primeira instituição que a gente procurou foi a CPT. Eu moro em Brasília, tive a oportunidade de ir num congresso nacional da CPT em Goiânia. Isso foi em 2010, eu acredito. A gente tinha um primeiro tratamento de roteiro e tal. E aí eu apresentei o projeto. E a CPT, ela, na hora, ela se engajou, assim, o Frei Xavier Plassá estava nesse evento, veio falar comigo, olha, nós apoiamos, e todos, tinha um bispo na época, que era o número um lá da CPT nacional, eu não me lembro o nome dele agora, e todos, e ali começou uma grande jornada de criar um arco institucional relevante, importante, o maior arco institucional que eu tenho notícia da história do cinema brasileiro. E hoje, nós estamos lançando o filme agora, na semana, nós já temos perto de 100, mais de 95 organizações nacionais e internacionais que apoiam o Filme Pureza. Nós fizemos o tuitaço, ficamos em 10º lugar e 12º lugar no trend lá, nos trend topics, os tópicos mais comentados do Twitter. Então, isso graças ao apoio dessas organizações todas, essas dezenas, quase uma centena. A gente também conseguiu recursos financeiros em momentos difíceis que a gente precisava viajar, se deslocar, e tudo é muito caro, aérea, né, logística, alugar carro. Eu rodei 4 mil quilômetros pelo Pará e pelo Maranhão, percorrendo todo o caminho que a Dona Pureza percorreu, a pé, de carona. E aí eu tive em todos os lugares, estive com pessoas que estiveram com ela, né? Isso foi em 2015, mais ou menos. Então a gente fez essa viagem, que definiu que seria Marabá o local de filmagem, né? Como uma cidade cinematográfica fantástica, né? E também o local onde as coisas acontecem, né? Aconteceram, a Dona Natureza teve Marabá. Então a rede abolicionista, essa rede de apoio, eu entendo que ela, assim, se a gente não tivesse esse laço social, seria um filme muito menor. Muito menor em termos de conteúdo, em termos de sensibilidade, em termos financeiros também. Essas organizações, elas entraram nos apoiando com o que podiam.
Estamos conversando no Santo de Casa de hoje com Renato Barbieri, diretor do filme Pureza, e com Taiguara Bezerra, que integra o elenco da produção. O filme estreia hoje nos cinemas de todo o Brasil. Aqui com a gente também o advogado Rafael Silva, militante em direitos humanos. Rafael Silva, quais foram as suas expectativas ao tomar conhecimento desse filme?
Bom, o filme Pureza resgata uma história fundamental no combate ao trabalho escravo no Brasil contemporâneo, que é de uma mulher de Bacabal, né, a Dona Pureza, que teve o filho que caiu nas malhas desse trabalho escravo no Pará. E que teve uma luta importantíssima, corajosa, né? Uma mulher batalhadora, cuja história ela precisa ser conhecida, precisa ser reconhecida e precisa dessa memória para fortalecer o combate ao trabalho escravo, que vem sofrendo um largo ataque na atual gestão do governo federal, que tem desmontado o sistema de combate ao trabalho escravo no Brasil.
E como o senhor entende a importância desse filme no enfrentamento ao trabalho análogo à escravidão?
Bom, há vários aspectos importantes nesse filme. Um deles é a questão da memória. A memória de um momento histórico, a partir da luta dessa mulher corajosa, maranhense, de Bacabal, que coloca o próprio corpo em risco para salvar o filho do trabalho escravo. E essa história, a partir da repercussão que ela teve, dessa enorme luta da Dona Pureza, ele foi fundamental para a estruturação das frentes institucionais de combate ao trabalho escravo no Brasil. E isso é muito importante no momento atual, porque o governo federal, nessa gestão, tem desmontado o sistema de combate ao trabalho escravo, dificultando a chegada de recursos, né? Propondo mudanças legislativas, fazendo controles institucionais dentro das estruturas do Poder Executivo Federal. Então, nós temos assim um papel também político importante desse filme e um papel de mostrar, né, a dor que causa isso na vida das famílias que tem pessoas em trabalho escravo.
Então, Rafael Silva, pode-se dizer que a justiça, na busca de punir quem pratica o trabalho análogo à escravidão, acaba ganhando importante reforço a partir do cinema? Como é que o senhor vê essa questão?
Bom, eu acho que a importância fundamental não seja nem tanto para o Poder Judiciário, mas para as pessoas invisibilizadas que pagam com seus corpos a persistência da escravização existente no Brasil, mesmo após 150 anos da abolição da escravização negra africana. Então, o trabalho escravo ainda é uma realidade no campo e nas áreas urbanas, por exemplo, no trabalho doméstico, por exemplo, na construção civil. Então, esse filme, ele traz uma memória e é um fortalecimento da luta de toda a sociedade, de todas as instituições contra o trabalho escravo.
Obrigado, Rafael. Voltamos a falar com o Barbieri. Barbieri, Pureza é um filme ficcional baseado em fatos e pesquisas. O que a ficção permite abordar esse assunto?
Pois é, eu sou documentarista, né, há quase 40 anos, e o documentário é difícil você filmar a cena do crime, porque o crime ele é invisível, ele não pode ser feito à luz, né, do dia. porque senão as pessoas serão punidas, terão provas contra elas, né? Então é um crime que é feito na invisibilidade. A ficção permite que você recrie a cena do crime, né? Coisa que no documentário você não consegue. Então eu vejo que a ficção, ela é uma ferramenta social da maior importância para conscientizar, para sensibilizar, para colocar as pessoas em contato com a realidade. Eu entendo que o contato com o real, ele nos humaniza, né? O que nos desumaniza é ficar numa bolha artificial, fora do mundo, né? E quando a gente entra em contato com o real ele nos toca profundamente, e eu costumo dizer que o real ele é autoexplicativo, ele não precisa de bula, entendeu? Então, ao entrar em contato com o real, por isso eu convoco todo mundo a sair das bolhas, né? As bolhas de classe média, muitas vezes, que a gente vive, né? Num mundo meio artificial, né? Das redes sociais ou dos shoppings, e sim, convidar as pessoas a olharem para o Brasil profundo, olharem para o racismo que existe no Brasil, olharem para o abandono que existe para a grande população, né, ameríndia e preta no Brasil, né, o abandono, a ausência do Estado, a ausência de políticas públicas, né, por isso que a gente está denunciando, é o filme Denúncia, Pureza, porque ele está dizendo que a escravidão não acabou, que esse país nunca viveu a liberdade, nunca foi uma nação livre. Sempre nos seus 522 anos, o Brasil sempre foi um país de cativos, sempre teve cativos aqui. E cabe a nossa geração virar não essa página, virar esse livro. A gente tem que reescrever um novo livro do Brasil.
Taiguara, você acredita que a arte cumpre seu papel ao trazer à tona assuntos como os abordados no filme? Por quê?
Eu acredito assim. Como ela conta mesmo a história da pureza, e já ganhou uns prêmios internacionais, e aí o Brasil, não só o Brasil, mas o mundo está vendo a real realidade do nosso estado do Pará e do trabalho escravo que existe hoje no Brasil, entendeu? Então o filme conta essa história, e daí, através desse filme, vai ter um olhar mais especial em cima dessa questão que seria o trabalho escravo não só no Pará, como no Brasil inteiro.
Então, Barbieri, em nome de toda a equipe do Longa, fique à vontade para convidar o público da Universidade FM para prestigiar Pureza.
Bom, eu primeiro agradeço o espaço fantástico que a Rádio Universidade FM está dando para o nosso filme. Estão todos e todas convidados a assistirem o filme Pureza. Nesse fim de semana, aqui em São Luís, nós estamos em três salas de cinema. Eu vou até dizer o nome das salas. Eu vou pedir licença aqui à Rádio Universitária para fazer essa propaganda mesmo, mas o filme merece e a causa merece. Então nós estamos no Cinépolis São Luís Shopping, no Cine System Rio Anil e no UCI Kinoplex Shopping Ilha. Então se organizem, né, e vão ao cinema, prestigiar o cinema nacional e defender e abraçar uma causa nacional, uma causa de defesa da vida.
A Universidade FM agradece a participação do diretor do filme Pureza, Renato Barbieri, e do Taiguara Bezerra, também do advogado Rafael Silva, militante em direitos humanos, com produção de Rildo Correia, Borges Júnior para o Santo de Casa.